Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Track Brasilis ao vivo, nosso TB ao vivo de todo domingo, né? Aqui sempre às 9 horas, comentando novos episódios de jornada, falando sobre as novidades, enfim, é o seu lugar aqui para discutir Star Trek aqui, finzão de domingo, e hoje vamos falar do 8º episódio de... Já é o antepenúltimo, hein? Já tá acabando, rapaz. Um instante passa. O 8º episódio de Star Trek Starfleet Academy. E para bater esse papo aqui com a gente hoje, Lúcia Hatz. E aí, Lúcia, tudo bem?
Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite, Roberta, Nívia, Gus. E boa noite a todo mundo que está assistindo. E vamos discutir bem esse episódio que foi maravilhoso.
Boa, Lúcia. Aqui também com Roberta Maná. Chorou muito, Roberta, no episódio? Eu soube que não.
Ele está perguntando isso porque eu estava brincando aqui antes da gente entrar aqui como Chico Buarque. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito, quase nada me faz chorar, mas isso não significa que eu não tenha achado o episódio lindo. Gostei, adorei.
Muito bom. E também aqui com Nívia Doria. E aí, Nívia, tudo bem?
Tudo bem, boa noite, Lúcia, boa noite, Roberto, a todo mundo que está assistindo. Vamos discutir esse episódio.
Esse tem bastante coisa, muitos personagens, muitas filosofias e pensamentos, mas antes da gente começar o nosso papo por aqui, gostaria de lembrar a nossa audiência que, antes de tudo, antes de você pensar qualquer coisa, você precisa deixar o seu like aqui na nossa live, né, para poder a gente continuar fazendo aqui, a gente fazer a live chegar a mais pessoas, fazer o canal ter mais inscritos. Então é a sua participação, assim, é o seu, né? A gente não cobra nada, é tudo de graça. Todo domingo aqui para vocês, esse debate, vocês participam, a gente comenta em cima. Muito legal. Então você só precisa dar o like. É só isso que a gente pede. Dê o seu like e, se puder, participe via superchat, né? Que a gente também traz aí. Se você mandar o superchat, a gente vai trazer o seu comentário aqui para discutir também. Você faz parte da live com a gente. O segundo aviso, né? Aí vamos, né, para a nossa... Tá chegando, hein? Tá chegando a nossa querida STXP 2026. Faltam 2 meses e 1 dia, né? Nosso evento acontece no dia 2 de maio, no Teatro Casper Libero, e vai trazer ao Brasil a nossa querida Robin Kurtz, a Vulcana Savick de Star Trek 3 e 4, nossa convidada internacional, além, claro, de atrações nacionais, como já anunciamos aqui no canal. O nosso querido Érico Borgo vai estar presente, o nosso querido Cássio Barbosa vai estar presente, os queridos dubladores Felipe Zilzi, que dublou o Spock em Strange New Worlds, a nossa Pat Souza, dubladora da Laan em Strange New Worlds, e o grande Diego Lima, que foi coordenador de dublagem de Discovery, e foi a voz do Ash Tyler também na série, além de dublar o Elnor de Star Trek Picard. Então, assim, gente, uma verdadeira celebração de Jornada nas Estrelas nesse que é o ano do aniversário, 60 anos da franquia. Então, assim, imperdível. Se você não é de São Paulo, ainda dá tempo de se organizar para vir, tem 2 meses aí pela frente. Se você é de São Paulo e ainda não garantiu seu ingresso, pelo amor de Deus, o que é que você está esperando, né? A gente teve virada de lote aí de ontem para hoje, né? A virada do mês. Então, lote novo, corram, porque esse é o penúltimo. Depois dele é o lote final, é o mais caro, o ingresso mais caro que vai ter. Então, garanta logo o seu ingresso aí no valor do terceiro lote, já disponível lá em stxp.org, certo? E se você... Ó, aviso final, hein? Vai, último jabá, prometo. Vai ser só... Senão vou ficar aqui só no jabá. Temos o nosso querido CineTech aí, que vai acontecer no dia 12 de março. A gente vai exibir os episódios 9 e 10 dessa temporada de Star Trek Academy, né? No dia da estreia do 10º episódio. O nono já soube que vai ser dirigido pelo nosso grande Jonathan Frakes. Já estou muito pilhado. Então, enfim, semana que vem vai estar esse nono episódio. E aí no cinema a gente vai ver junto, no dia do lançamento do 10º episódio, o nono e o 10º, lá no Cine LT3, aqui em São Paulo também, no bairro de Perdizes. Então, tá no finalzinho dos ingressos, assim, bem no final, bem no final mesmo. Então, se eu fosse você, corria e garantia logo o seu ingresso para o Cinetech. Pois é, depois de tantos avisos, né, tantos jabás, agora sim, vamos falar do episódio, vamos falar de The Life of the Stars, que, gente, tava todo mundo esperando que fosse o mero episódio da Tilly, né? Ah, vai voltar a Tilly, legal, vamos ver ela de novo, bacana, ela interagindo ali com os cadetes e tal, né? Muito bacana a atriz voltar para Star Trek. E no fim das contas, cara, foi uma porrada, a gente tomou uma verdadeira porrada nesse episódio. Terminei embasbacado, assim, terminei, meu Deus do céu, minha vida não faz sentido mais, entendeu? O que é que eu tô fazendo? Mas antes de entrar em toda essa questão, eu queria justamente começar falando da Tilly, já que é o episódio dela, mas não é dela de verdade. Então eu vou começar puxando esse tema com a Lúcia. Lúcia, o que você achou da participação da nossa querida Tilly? Fez sentido para a história? Você achou que faz sentido a personagem, né? O estado em que a personagem nesse momento está condizente com o que a gente viu na trajetória dela em Discovery? Achou que foi uma boa personagem para ser utilizada nesse contexto?
Eu gostei muito da participação dela. Eu gostava dela em Discovery também. Gostei dela em Discovery também. E eu acho que a participação dela foi assim, perfeita, de chamar esses estudantes, né, esses cadetes, para fazer a peça. A peça foi escolhida pela Sam, que foi muito bem escolhida. E eu achei que os dois, a história A e a história B, as duas histórias, foram muito bem concatenadas. Eu acho que uma tinha a ver com a outra com a uma, e a Tilly comandando. Então, eu gostei demais da participação dela, e ela corre. Com a Ren estava engraçadíssima também, né? As duas amiguinhas, estava muito engraçado. E eu achei, assim, excelente. Eu li que não quiseram colocar ela desde o começo em todas os episódios, porque senão não ia ter a mesma força que ela teve nesse episódio. Então, eu achei que é verdade, ela ia ficar muito perdida lá junto com o doutor, com a maravilhosa capitã, com a Reno. Então, puseram ela só nesse episódio. Tomara que ela volte na segunda temporada, porque eu gostei demais.
Boa. E no fim das contas, né, Roberto, acho que ela está ali muito... Acho que a evolução dos cadetes é muito mais... É o que está verdadeiramente no cerne da história, né? Ela está ali como um artifício, um personagem que precisava vir e que é até simbólico o fato de ser ela, né? Vim falar sobre... E, assim, é sobre teatro? É sobre teatro. Não é sobre teatro, de verdade.
E acho que até isso justifica, né, que a gente... Como a gente estava conversando antes, né, que havia, poderia haver uma expectativa de que fosse um episódio sobre a Tilly e tal, e não foi, e eu acho que foi muito bem pontuada a participação dela ao longo de todo o episódio, né, e é como, na volta mesmo a gente fala, sei lá, por exemplo, sobre o riso do Spock, né, que é uma coisa que é tão eventual que acaba sendo muito mais especial do que se fosse, né, uma coisa mais comum, enfim, então eu acho que a Tilly, assim, ela foi muito cirúrgica, nos momentos, assim, nas intervenções dela, no momento que ela teve que mostrar mais, se mostrar mais assertiva, né, dizer, ó, tu tá andando perigosamente perto do vento, né, daí quando ela vai e vai ser mais, né, vai ter uma fala mais forte com a Tarima, né, que tá tentando desestabilizar todo mundo, né, se ela tá no buraco, ela quer puxar todo mundo pro buraco. Então, eu acho assim, acho que a Tila, ela teve uma participação muito especial e muito... E eu fiquei muito feliz, assim, e ela tem uma vibe muito parecida com a vibe da Sam, que é uma personagem que eu tô cada vez gostando mais, assim, eu tô cada vez mais apaixonada pela Sam. Pra mim, agora, qualquer episódio que tenha mais mais minutos de tela com a Sam me deixa feliz. E então, assim, as duas, ver as duas conversarem, enfim, também achei assim, por menor que tenha sido a interação entre elas, assim, eu achei muito legal. Então, acho que foi perfeito nesse.
Uhum. Boa. E Nívia, eu tive um sentimento de que a própria Mary Wiseman, né, a atriz que faz a Tilly, ela tá aqui mais confortável, eu acho, no papel, mais segura, sabe? Talvez até a personagem pouco mais num lugar em que ela se sente melhor para performar dentro da própria Frota Estelar. Você teve esse sentimento também, não?
É, eu tive um sentimento parecido com esse. Também a questão toda que ela enfrentou bastante questões aí com os fãs que deixaram certas sequelas ali não muito legais na saúde mental, na parte psicológica dela, emocional. Então, ela vir fazer esse papel de justamente ser uma pessoa que vai ajudar nesse sentido os cadetes, acho que foi legal. Do tipo, ah, eu passei por isso, então agora eu vou ajudar vocês. Mas, assim, eu gostei muito, eu gostei de como foi que ela participou, gostei das intervenções, gostei disso tudo. Só que sempre tem alguma coisa que fica meio assim em mim, é essa coisa de dos personagens terem tantas funções possíveis, do tipo, ela trabalhava lá no laboratório de ciências, trabalhava junto com o pessoal de engenharia, de outro tipo, de ciências mais nesse sentido, dali. Aí ela aqui faz um papel nessa parte de teatro e de terapeuta também e tal. Assim, é aquela coisa que, mas não é específico desse episódio, é uma coisa que Jornada às vezes traz. Eles têm ali as patentes e aonde eles trabalham e tal, mas eles estão sempre indo para outras coisas também. E não é que você não tenha conhecimento de outras. O negócio é que às vezes fica assim: você é a principal pessoa, a principal referência para aquele tipo de trabalho que não seria o seu tipo de trabalho dentro das funções que você tem, que você exerceria. Eu acho isso meio estranho, mas tudo bem. Assim, eu acho que funciona até por causa de todas essas histórias do extra série com a própria atriz, com o contexto que é bem legal, que ela fala e tal, as intervenções, com a história, a Tilly que começou lá como muito deslumbrada, como ainda muito novinha e tal. E tá, ela começou meio parecido com ele, com o que eles estão aqui. Tudo bem que eles estão na academia, mas é meio parecido aquela coisa. Eles estão chegando no lugar, ainda estão naquele deslumbramento por um lado, mas ao mesmo tempo já aconteceu uma coisa pesada, que foi uma coisa que aconteceu com ela lá em Discovery, né? Então acho que faz sentido, acho que foi legal, mas assim, esse negocinho me dá um certo ruído em mim, essa tanta função possível para todo mundo, assim, do tipo, tá, por que vocês então vai especializar se todo mundo pode fazer tudo? Assim, uma coisa meio estranha para mim, assim, mas tudo bem.
Olha, talvez, assim, acho que em Starfleet Academy dá até para dar uma passadinha de pano no sentido de que eles estão reconstruindo agora a academia, você não sabe o tamanho que a Frota Estelar tem, você não sabe, né, o escopo o negócio é que eles estão...
Sempre dentro, acontecia mesmo quando você tinha tudo muito bem estruturado. Então, assim, é uma coisa, e eu tô falando, não achei ruim no episódio em si, não achei. Gostei da participação dela, gosto muito da Tilly, sempre gostei. Eu só tô falando assim, no geral, isso é uma coisa que sempre me traz um. Não quero que todo mundo ache que tem que concordar comigo. É só uma coisa que, para mim, às vezes me dá ruído.
Eu achei, eu acho que ela virou professora. Eu, por exemplo, sou uma bruta cientista, trabalho em laboratório e tal, mas eu sou professora, e ela virou professora. Então, ela estava lá na função de professora. E, além disso, a Mary Wiseman é uma pessoa de teatro mesmo. Ela saiu de Discovery para fazer teatro na Broadway. Então, ela foi perfeita para o papel, e ela falou isso em entrevista. Eu falei, é perfeito para mim ali. Esse papel. Então, eu acho que ela virou professora e ela falou que ela estava no terceiro ano no Delta, né? Com o terceiro ano da academia, que tem lá, deve ser na Central.
Nada disso me faz ficar menos incomodada com esse tipo de.
A Frota Estelar deveria ter mais recursos para ter mais gente especializada.
Sim, e assim, eu concordo que funcionou, eu não estou questionando se não funcionou, não. É só uma coisa que sempre me incomodou na frota, mesmo ela estando bem estruturada, mesmo antes da queima, mesmo quando estava ali século 24, tudo tão perfeitinho, né? Aquela coisa toda. É uma coisa que sempre ficou comigo, mas eu não tô, né, querendo problematizar demais, só tô te trazendo, assim, uma coisinha que me deu ruído, é isso. Uhum. Mas isso é uma coisa que sempre me traz ruído, assim, qualquer série, pra qualquer personagem.
Pronto, olha lá, o símbolo é mais
pois é, exatamente.
Cuida de planta, luta esgrima e pilota nave, tá vendo? Essa pessoa...
Você mas ele é o cuidador oficial.
Você vê que a gente pode evoluir o que for, o acúmulo de função... vai ser uma constante no futuro, né? Não tem jeito. Verdade. Essa herança capitalista vai chegar lá.
Não é mas, gente, sem também. Querer estender o assunto, vamos combinar. Tipo assim, considerando que volta e meia tem um time de, sei lá, de 4 ou 5 pessoas numa Shuttlecraft, e esse time pode ficar num planeta por 2 meses esperando o resgate, é natural que todo mundo tenha que saber fazer um pouquinho. Então, assim, eu acho
que. Mas uma coisa é saber um pouquinho, outra mundo. Coisa.
Tanto é que volta e meia a gente vê os caras fazendo rotação, né? Então o cara, eu quero exatamente. Ser capitão, mas eu vou fazer rotação na segurança.
Sim,
depois eu vou fazer
o negócio
rotação.
É que eles...
O Boimler,
muito especializado em muita coisa. É isso, para mim, é a super especialização em múltiplas coisas, em múltiplas áreas. Isso eu acho estranho, mas tudo bem. Se no futuro você consegue isso, é melhor para as pessoas, né?
Não é só no futuro. Gente, isso acontece totalmente agora. A pessoa faz engenharia e vira administradora, normal.
Mas acho que no futuro, deveria ser...
E virou administradora, ué.
No futuro deveria ser mais especializado, eu acho, também. Ninguém, assim, acumular função, né, gente? Pô, século 32. Mas, enfim, ó, vamos falar de outra personagem que eu acho que, enfim, também... retorna nesse episódio, né, mas personagem recorrente, que é a Taima, né, personagem da Zoe Steiner. Ela teve aquele episódio lá no Come Let's Away, né, o episódio que, enfim, toda aquele trauma da USS Miyazaki, enfim, para ela mais do que todo mundo, né, assim, Caleb envolvido, mas assim, ela realmente ficou em coma, passou um tempo fora, e agora volta, não na escola de guerra. Volta para fazer parte da Academia da Frota Estelar. E volta traumatizada de um jeito que é preocupante e, enfim, traz algumas camadas aí da personagem e da relação dela com os outros personagens ali, principalmente o Caleb, mas também com aberturas que a gente não tinha visto antes para Sam, para Gênesis. Vou começar agora pela Nívia, rotacionando aqui. Você esperava esse tipo de retorno da Taima, Nívia?
Eu sei lá, eu talvez esperasse até que demorasse um pouquinho mais. Mas que assim, que ela ia vir marcada por todo aquele episódio, não tinha como, né? Assim, se ela aparecesse normal, simplesmente sorrindo, para todo mundo ia ser muito esquisito. Foi um negócio bem complicado ali que aconteceu com ela. Então assim, eu achei que faz sentido. Agora... eu achei que funcionou muito bem, principalmente no papel. Eu tenho algumas ressalvas com relação ao trabalho dessa atriz. Ela é linda, eu sei o que e tal, mas umas coisas mais densas, eu acho que ela ainda tem... Assim, não é que eu acho que ela não tem jeito, é só uma questão de que eu acho que ela talvez ainda não esteja naquele ponto de maturidade para determinadas coisas que estão exigindo dela agora. Mas, assim, tirando isso, o personagem em si, eu achei que... Tá consistente, achei que as coisas que foram apresentadas fizeram sentido, achei que ali que funcionou, que a gente conseguiu ver toda essa caminhada dela ali e tal, emocional. Então, eu gostei, principalmente do plano ali, do que foi programado, só mesmo a parte da execução, que às vezes eu acho que a atriz ainda precisa evoluir mais um pouco para chegar em determinados pontos, mas isso não invalida em nada, nem o episódio, nem a personagem, nem nada. E aí é uma coisa assim que talvez ela mesma assista e pense, ah, não, realmente isso aqui precisa melhorar, quando ele tem que estudar mais um pouco. Então, eu acho por aí. Essa é a minha avaliação meio geral assim, da Taima nesse episódio.
Boa, Nívia, eu também tenho esse sentimento, até teve um comentário aqui do Parnasian, também trazendo aqui na tela. Pô, eu acho que esse é o episódio pra Zoe Steiner entregar, sabe? Assim, se ela... Esse é o episódio dela brilhar, se ela fosse uma atriz melhor do que ela é. Eu realmente, desde o começo da temporada, tenho sentido ela como a mais fraca do elenco também. E não é demérito do ponto de vista que tem um baita elenco essa série, dois vencedores de Emmys e tudo mais. Então, enfim, mas realmente eu acho que esse episódio exige mais dela e eu acho que ela não chega lá, sabe? Não pega aquilo tudo que a gente precisa para a personagem. Roberta, tua avaliação tá mais ou menos por aí ou você acha que ela tocou bem, ela conseguiu encaminhar bem a personagem para esse novo contexto que a personagem se apresenta?
É assim, eu acho que a atriz ela não chega a... Não é uma coisa assim que me tira, mas eu concordo com vocês, assim, acho que poderia melhorar, né? Eu, assim, para mim, o que ficou dessa trama da Tarima, assim, eu achei esquisitíssimo que as pessoas chegassem olhando torto para ela, olhando com medo, tipo assim, gente, ela salvou a vida de todo mundo que estava lá, para mim, assim, não fez o menor sentido aquilo, principalmente porque já havia se passado um tempo, sabe? Então, assim, não é... Ah, sei lá, aconteceu ontem, ninguém tá sabendo muito bem o que rolou. Não, todo mundo já sabe, né, em princípio, que ela salvou a vida da galera toda, com um poder super incrível dela, e, né, e que ela se colocou em risco e quase morreu para salvar todo mundo. Então, assim, por que que alguém olharia torto? Não entendi, assim, eu acho que ficou um pouco forçado, assim, para criar toda essa situação. Eu acho que não precisaria, assim, porque... simplesmente só, entre aspas, somente o trauma dela, acho que já seria suficiente para criar toda essa situação. Assim, por exemplo, o fato do Caleb ter demorado mais de um mês para escrever uma mensagem também já seria suficiente para ela, né, para criar esse drama com o Caleb. Então, acho que assim, acho que nesse sentido o roteiro escorregou um pouco, e aí, por outro lado, em função disso, eles conseguiram fazer aquela coisa da menina fantasma, né, da Ghost Girl, aquela coisa, a relação dela com a peça, com a Emily da peça, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção é o fato dela não ter assistência necessária na escola de guerra, que é atravessando a rua. Então, também não entendi isso, assim, para mim ficou muito pouco explicado, né? Mas assim, fora isso, até o pessoal estava dizendo, assim, ligado com esse tema, acho que a Débora escreveu ali que... e aí depois o pessoal, o João Obra 3410 escreveu que, né, que ele acha que a ordem certa dos episódios deveria ser o 6, 8 e 7. Me chamou a atenção a desconexão entre esse episódio e o incidente da Miyazaki, e por outro lado... depois me caiu a ficha, assim, na minha opinião faz mais sentido, porque eu acho que estava todo mundo tentando botar o trauma para baixo do tapete, fingir que nada aconteceu, e aí tem algum evento, que nesse caso até pode ter sido a volta da Tarima, né, que faz todo mundo relembrar o negócio todo. Gente, não é assim que a gente funciona, né? Não é fingindo que não aconteceu que a gente vai superar um trauma. Então acho que, não sei se foi a ideia que a volta da Tarima fosse esse evento catalisador para todos, né? Mas eu acho que, no final das contas, todo mundo já estava ali no limite, né? E até não foi, agora pensando bem, não foi a Tarima, não foi a volta dela, porque antes, né, eles já estavam naquelas simulações ali na ponte, e todo mundo batendo cabeça, um não sabia nem onde é que atirava, onde é que voltava. O cara pilotando a nave não sabe como pilotar, não sabe onde é que fica os botãozinhos ali para fazer o negócio, né? Então, eu acho que é isso, assim, nesse sentido, né? Tipo assim, estamos tentando superar, mas, gente, não tá, a terapia não tá funcionando, né? Que foi o que a Nala falou para a Chile, né? Então, chegou um ponto que a coisa realmente explodiu, na panela de pressão explodiu e tem que chamar ajuda. Então, acho que foi nesse sentido.
Mas, posso, enfim, falar uma coisinha? Assim.
Claro.
A questão do pessoal olhando torto para ela, a minha impressão que teve, não é nem que exatamente o pessoal estava olhando torto para ela. Eu acho que era mais o que ela achava, o que ela estava projetando. O estado emocional dela estava tão abalado que as pessoas olhavam para ela e ela sentia como se as pessoas estivessem acusando.
É verdade, de repente as pessoas até estavam olhando com admiração para ela e ela estava se sentindo.
Eu acho que estavam simplesmente olhando com medo. Eu acho que estavam olhando com medo dela.
Eu achei que passaram isso para a gente, mas na verdade era a percepção dela e não necessariamente era o que as pessoas realmente estavam fazendo. Foi só a impressão que eu tive. assistindo. Eu não, em nenhum momento me passou que fosse isento do filtro dela, do filtro do trauma dela.
Não, é, tem esse comentário aqui que o Parnassian fez, acho que faz um certo sentido, mesmo que tenha sido um olhar de medo de alguns, tem isso do poder dela, né? Um poder realmente que, enfim, a gente até vê no terceiro episódio, né, que, enfim, ela usa ali aquele aparelho, os próprios betazoides mesmo, eles não, né, eu ali naquela posição, sei lá, como um humano ali, vendo eles se comunicar entre si, sabendo que eles têm poder, isso me geraria um certo medo, assim, o próprio Caleb, né, teve um medo quando a Taíma se abriu para ele, mostrou um pouco mais sobre ela, é uma coisa que está além da nossa compreensão, e que o olhar humano, enfim, é algo, é quase que um superpoder, uma coisa meio Jean Grey mesmo, como o Parnassian trouxe aí. Então, acho que, mesmo que alguns ali tivessem com medo, seria um sentimento natural, querendo ou não, assim, não dá para realmente julgar, mas eu acho que toda a terapia ali que eles, né, que a Tilly conseguiu trabalhar com eles, também ajudou eles bastante. Mas o que também ajuda, Lúcia, aparentemente, para você pelo menos, né, controlar traumas, é tomar um gorozinho e ir bater um papo com o ex, né?
Então, a única coisa que prestou naquela cena foi que ela estava completamente bêbada, atacou o Caleb e ele se controlou e não fez nada com ela. Para mim, esse exemplo foi, assim, sensacional, tá? Então...
Lúcia, só para fazer aqui uma brincadeira, né? Mas para mim essa cena também foi chatíssima, foi uma das partes dos pontos baixos do episódio, mas também para mim valeu o fato de... dessa cena nos lembrar que um bêbado é que nem uma criança de 12 anos, assim, que não tem condições, não tem capacidade de consentir, e o Caleb foi o adulto da sala, né? Ele lembrou disso.
Ele respeitou, ele falou, você tá bêbada, não quero, e eu acho que isso é um exemplo para os jovens, isso é, assim, o que a gente tem visto de adultos aproveitando de mulheres bêbadas é um monte, só se escutar um pouquinho as notícias, é tudo ali, né? Então, eu acho que essa cena prestou bastante para isso.
É muito legal esse aspecto mesmo, essa lição que a cena passa. Realmente, acreditei que a cena poderia caminhar para outros lugares e fiquei um pouco preocupado, mas ainda bem
que
foi...
Como a série é feita para jovens, a gente espera que os jovens estejam gostando, é um exemplo, assim, é uma coisa sensacional, eu achei.
Com certeza. Agora, vamos falar da queridinha da Roberta, que acho que tem todo um marco aqui, né, que foi iniciado no quinto episódio, né, o episódio que, enfim, uma grande homenagem a Deep Space Nine, mas um episódio focado na Sam. E aqui a gente vê o desenrolar dessa história, dessa vez encaixando o doutor, de fato, nessa narrativa. Coisas ali que já haviam sido pinceladas no primeiríssimo episódio, quando eles se conhecem. A gente já vê o doutor refugando ser uma figura paternal ou de mentor, enfim, já vi isso nele, até causou um certo estranhamento para algumas pessoas lá atrás, mas que aqui a gente começa a entender o que, de fato, passou o doutor e como que, né, essa relação dos dois, que para a gente lá atrás seria tão natural, né, acontecer, rolar esse match, né, entre professor, né, e aprendiz e tal. E aqui a gente entende, né, a gente precisa de um desenvolvimento da personagem e também um desenvolvimento do doutor para realmente esses dois personagens clicarem. E aí tem muitas camadas nisso. Vou começar com a Roberta, nossa, né, presidente do fã-clube da Sam Brasil.
Ai, adorei esse título, quero figurinha. Que nem vocês têm figurinha lá do Capitão Pike, eu quero figurinha.
Vamos providenciar a figurinha do WhatsApp. Mas é isso. Roberta, como é que você viu esse desenvolvimento da Sam? E, claro, essa participação do doutor, que a gente sabe que agora, né, é tão basilar assim para a personagem, é realmente uma figura de pai, pelo menos ali na vivência da programação dela, vamos dizer assim.
Eu gostei bastante, assim, primeiro porque o doutor foi um personagem que, assim, que eu gostava muito de assisti-lo, de vê-lo na série, pela minha lembrança de Voyager, porque ele era com certeza um dos meus favoritos de Voyager. mas na série ele tava muito odioso, assim. Eu tava muito braba com ele, eu tava ressentida, assim, eu tava chateada com ele. Então, eu acho que foi assim, acho que foi um bom episódio para ele, para desenvolver um pouco, né, essa história dele e para trazer à tona os traumas, né, e os medos e até a covardia mesmo, né, que de fato é uma covardia, não dá para dizer que não, mas também não dá para julgar, né, quem somos nós para julgar. E então, assim, acho que nesse episódio, quem não conhecia Voyager, pode passar a ter um pouco mais de simpatia por ele, né? Eu acho, nesse sentido, assim, só para ainda pegar o gancho do doutor, assim, acho que foi uma oportunidade perdida no sentido de ele e a chanceler, a Nala, terem mais conexão, porque, na verdade, os dois estão no mesmo barco, né? De ter uma vida quase infinita e de ter que lidar com perdas sucessivas, uma depois da outra, e a Nala também perdeu um filho, né, que a gente ficou sabendo no episódio passado. Então, assim, eu acho que eles têm muito em comum. Eu entendi, assim, o silêncio da Nala, né, e aquele olhar dela, tipo, meio desesperado, mas sem intervir como uma forma de respeito às escolhas do doutor, mas eu acho que ela poderia ter tentado mais antes de chegar naquele ponto, né, naquele ponto em que era realmente, era isso ou perder a Sam, ou deixar a Sam morrer, né, que era basicamente isso que ele estava se propondo a fazer, tipo, eu quero tanto não me meter nessa história que eu tô disposto a deixar ela morrer. E aí ela que teve que ir atrás e tal, embora ela também pudesse ter feito aquele papel de tutora, de mãe, enfim, né, mas fazia mais sentido na história toda ele ser, né, até porque ele já tinha tido e ele teria oportunidade de ver uma filha crescer, né, então acho que tinha toda uma coisa assim de não é substituir, né, não tô querendo dizer que, vai substituir a memória, não é isso, mas enfim, acho que seria uma segunda chance para ele, né, acho que ela pode ter visto como isso, assim. Mas então, assim, acho que teve essa parte, assim, perdida, mas ainda assim eu achei muito bonita a história, sabe, eu achei as cenas dele criando a Sam linda, e a Sam, ela é uma... Para mim, assim, é uma alegria vê-la em tela, simplesmente. Eu acho a atriz incrível, eu acho que ela dá uma vida, sabe, pra série, assim, ela a Tarima, nesse episódio, coitadinha, assim, eu tava achando ela chata demais, e tá tudo faz parte do personagem, tudo assim, mas eu tava achando... E aí, quando ela tinha que interagir com a Sam era, pra mim, era aquele respiro da cena, sabe? E essa coisa, assim, do hopeful defiance, né, essa vontade de viver da Sam, sabendo que estava com todos esses, né, com todas essas questões, ela sentindo que estava, né, que a coisa não estava bem, assim, e ainda assim ela, né, ela querendo falar sobre finitude e lidar com isso e ainda tentar pegar todo mundo do braço e levar para frente, assim, eu achei incrível. E uma outra coisa que me chamou a atenção, assim, foi a escolha da Sam. Da peça, a peça que ela escolheu. Eu ainda não li, agora eu quero muito ler. Depois que eu assisti esse episódio, meu Deus, eu preciso ler essa peça. Mas acho que você já leu.
Não, eu quero falar outra coisa, já da peça. Mas eu
já baixei peça. Ela já.
Ah, gente, vou comprar não, também, vou baixar.
Tem coisas melhores do que baixar.
E uma das coisas, assim, que eu achei interessantes foi que ao escolher essa peça, a Sam mostrou que ela já entende muito mais os orgânicos do que a gente imagina, ou do que ela imagina, talvez, né? Porque ela escolheu assim, ela foi ali na, né? numa peça que fala e que mostra como são os pequenos momentos, né? E também muito legal como isso consegue se conectar à parte do doutor. E como os pequenos momentos que ele teve de fazê-la cheirar uma flor, de colocar uma flor no cabelo, de não sei o quê, como esses pequenos momentos vão dar uma segunda chance para ela, né? Uma segunda vida, digamos assim, né? Então, assim, achei todo esse arco, assim, ó, eu tô arrepiada de falar, só, embora eu não tenha chorado, mas eu me arrepio também. Então, assim, eu achei muito bonito, e como eles fizeram aquela conexão das cores, né, das cores virem quando tu olha para trás, quando nas memórias desses pequenos momentos, né, então, assim, achei o otimismo que tudo, na toda essa parte, assim, é, trouxe. Achei lindo, lindo, lindo.
Boa, Roberta. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, antes de passar para a Lúcia falar da questão da peça.
Da peça.
A gente falou aqui da questão dos betazoides, né, o medo aí da taína. É, o pessoal estava aqui nos comentários levantando esse debate, né? Por que que, enfim, os betazoides se juntaram aí à federação lá atrás, né, uns 800 anos atrás, e aí o Vitor Camilo aqui pergunta, ué, mas como assim 800 anos e ainda são novidades? É porque teve, enfim, como a gente viu no episódio 3, né, eles não haviam voltado à federação depois da queima. Então, eles são muito recentes na federação, agora, nesse momento, né, da história. Então, eu acho que é natural que aconteça esse estranhamento entre cadetes que, enfim, nasceram tem nem 20 anos, né? Então, acho que faz sentido nesse contexto histórico, logicamente, se isso acontecesse lá atrás, realmente não faria muito sentido.
E o poder, Lúcia, da Tarima conta... é super poderoso, é muito mais intensificado, né?
É além do poder dos betazoides.
Exato. Ela é além.
Lúcia, conta pra gente sobre a peça. Tô curioso.
Não, então, essa peça é uma peça de 1938, escrita pelo um dramaturgo chamado Thornton Wilder, e é uma das peças nos Estados Unidos, todo mundo conhece essa peça. A gente não conhece porque aqui só foi feita uma vez em São Paulo pelo grupo Taba, mas nos Estados Unidos é a peça de escolha que o povo faz nas escolas, tá? Então, quando tem aula de teatro, é essa peça. Por quê? Ela não tem quase nenhum cenário, então facilita. Não tem props, né? Não tem nada que, se você ver, eles não usam nada. É só duas mesas e acabou o cenário. E é o que eles usam, então todo mundo conhece. Eu fui assistir o Virtual Track Con, que eu sou amiga das pessoas... Todos eles tinham participado dessa peça na escola, que eu achei uma coisa incrível, tá? Então, a peça foi escolhida, assim, a dedo pelos escritores, né? E essa peça ganhou até o prêmio Pulitzer de drama, tá? E toda hora, eu falei para a Roberta que é melhor que baixar, você vai no YouTube, procura Our Town com o Paul Newman. O Paul Newman faz o papel do gerente de palco, tá? E passa a peça inteira, a peça é maravilhosa. O primeiro ato é as coisas do cotidiano, o segundo ato é o casamento da Emily com o Jorge, e o terceiro ato é no cemitério, está todo mundo morto e ela vira um fantasma, tá? Então, vocês podem assistir, tá no YouTube. Eu assisti ontem a peça inteira.
Vou colocar o link aqui nos comentários.
Maravilhosa, coloca, porque é fantástico. E dá para assistir a peça inteira. Teve vários artistas famosos que já fizeram esse gerente de palco. O Henry Fonda fez, o Alan Alda fez, o Paul Newman, que vocês podem assistir, até o Jim Parsons também fez esse gerente de palco. E lá é assim, todo mundo conhece. A gente não conhece, mas agora tem que ficar conhecendo, tá? O que eu achei mais legal é que foi muito bem concatenado com a história da Sam e do Doutor. Então, acontecia uma coisa lá, eles falavam um pouco da peça aqui. Inclusive, a declaração final da capitã na coisa é parte da peça, tá? Então, você vai assistindo a peça e lembrando, isso foi o que a Tarima falou, isso foi o que não sei quem falou, foi excelente, gente, assistam porque acho que vale muito, muito a pena.
Pô, legal, então é realmente uma grande homenagem ao teatro, né, americano.
É muito comum.
Pô, legal.
Inclusive, falaram aqui que o Heitor falou, né, que o começo do Doutor, que ele fala dos pôr do sol e do nascer do sol e sei lá o quê, também é da peça. Então, é assim, é uma das primeiras falas da peça que o gerente do palco fala. Então, é tudo. Eu achei muito bem bolado, muito bem bolado.
E só para fazer aqui para puxar para Voyager, Esse episódio me lembrou um pouco do Muse, de Voyager, que é aquele que a Bilana cai num planeta e ela usa o teatro greco-romano, né, com os coros e tal, para impedir uma guerra. Ela usa o teatro para conversar com o rei do planeta, sei lá o quê, para impedir uma guerra. E eu gosto muito, assim, na verdade, eu só trouxe isso porque eu amo quando o Star Trek faz isso, de usar o teatro e para mostrar como a cultura pode mudar mentes, né?
Star Trek usa muito Shakespeare, né? Isso é a coisa mais comum que tem. Usa demais Shakespeare, mas essa, eu achei que essa peça foi escolhida a dedo pela Santa. Como diz.
Um dedo holográfico, mas ainda é um dedo. É um dedo holográfico, mas ainda é um dedo.
Maravilhosa, maravilhosa. Assistam, viu? O Paul Newman vale a pena.
Não, eu nem sabia disso tudo, agora estou super curioso.
Não, pois é, eu fui fazer as trívias do episódio, né, do GDE, e daí eu falei, gente, vamos estudar um pouquinho essa peça, daí eu fui estudar, daí eu descobri tudo isso que eu falei aqui, achei sensacional. Fiquei super animada.
TB ao vivo tem informação, senhoras e senhores. queria perguntar agora para a Nívia, em relação, dentro dessa linha, né, da história da Sam com o Doutor, toda a troca deles e da Nala Ack com os criadores dela. Né? Vi muita gente reclamando que eles decidiram economizar cenário, né, porque pô, foram num planeta alienígena, agora vamos conhecer Kask e tal, não sei o que, chega lá, olha, colocamos vocês aqui no ambiente, né, que vocês são familiares, que é basicamente o ambiente da Atena em preto e branco, né, para dar um charme, e aqui que a gente conversa, tá? Não vai ver como é meu planeta aqui, não, fica aí. Nessa brincadeirinha, dessa timidez dos cascos, os caras devem ter economizado uma bagatela em cenário, né, Nívia?
Claro que tem esse aspecto extra enredo do episódio e tal, mas, sinceramente, nesse episódio eu acho que fica bem interessante, acho que faz algum sentido, porque é um episódio que fala muito sobre questões psicológicas, questões internas e tal. Então, você ter esses alienígenas, que são seres que provavelmente... seriam difíceis de difícil compreensão, talvez até de difícil reprodução de uma outra forma, teria... Não só uma questão de gastar o dinheiro, mas seria talvez meio complicado ali de assimilar. Então, eu acho que faz sentido esse tipo de história. Não, é uma espécie que é um pouco mais bem diferentona. É melhor a gente tentar encontrar uma interface aqui que dê para fazer o diálogo sem vocês pirarem muito, qualquer coisa do tipo. E até porque ali, o importante mesmo era... De fato, o que estava acontecendo ali com a Sam? E a gente conhece a Sam daquele jeito. A gente não conhece a Sam como, sei lá, um conjunto ali de algoritmos e outros processamentos. A gente conhece a Sam como a Sam. Então, se a gente pegasse e visse ela, sei lá, numa forma parecida com a dos criadores, ou um lugar muito doidão, talvez a gente ia ficar muito embasbacado com tudo aquilo, mas talvez a gente não ia ter os impactos que a gente tem ali, né? E essa questão de estar... sem a cor de estar tudo aquilo ali, e ela está até onde a gente sabe ali morrendo barra morta, e depois quando ela começa a criar a vida, a gente vê aquelas cenas em cores ali, das memórias que estão criadas com o doutor e tal, acho que na verdade é um recurso bem mais poderoso do que se a gente simplesmente ficasse, nossa, conhecemos um planeta novo. Mas, tipo, eu acho que isso às vezes a gente fica muito querendo ver o planeta novo só porque hoje em dia temos mais recursos para fazer isso e aquilo, quando que na verdade o mais importante é a história humana, é a história psicológica do negócio todo. É isso que é importante, né? Então, essa conexão que está sendo feita ali do doutor com ela, dela ser essa... pessoa, como ela não é humana, ela não é orgânica, ela está de fora, então ela consegue enxergar o que tem de mais humano, de mais especial, do que as outras pessoas estão precisando, e por elas viverem aquilo dali, elas não conseguem enxergar, por isso que ela que consegue escolher a melhor peça. E é uma coisa, é um tipo de papel que a gente já viu, por exemplo, Data, muitas vezes fazendo, ele não sendo humano, ele que era o mais humano ali, o Spock em alguns momentos e outros. Assim, mesmo o Spock sendo meio humano, mas ele tinha que... a função dele era ser o alienígena, né? Então, ela... tudo isso, eu acho que, na verdade, é melhor, entendeu? Mesmo se tivesse dinheiro sobrando, e eu não sei, porque eu não estou na produção, não posso contar nenhuma fofoca com relação a isso, mas se fizesse esse cenário todo doidão, cheio disso e aquilo, e coisas meio incompreensíveis, só ia servir para a gente ficar maravilhado esteticamente, mas não necessariamente contaria a história da melhor forma possível. E essa questão, ausência de cores, aí na peça a gente tem essa questão de você ter, é tudo muito vazio, e inclusive a iluminação não é essa coisa toda, né, Lúcia? A iluminação da peça também é uma coisa importante, né? É, então ali, e aí, assim, a gente não tem, é claro, vai ficar não sei quantos minutos tudo preto, não vai ser, né? Mas você colocar em preto e branco para mostrar essa ausência de vida nela ali, e essa conexão que ainda tem que ser feita e tal. Então, acho que tudo isso casou, e acho que foi a melhor escolha. Então, assim, se for... É aquele momento que a falta de orçamento se casa muito com a maneira que você vai contar. Você não precisa, às vezes, fazer coisas maravilhosas em termos visuais, em termos tecnológicos. Você tem que saber contar uma história, e uma história com que as pessoas que estão assistindo vão poder se conectar. E não tem como, assim, esse episódio é a volta da Tilly, tem coisas muito importantes acontecendo, a peça em si é muito interessante, mas mesmo se você não tiver conhecimento nenhum da peça, você vai pegar a parte da Sam, ela é uma parte muito bonita, e você consegue entender tudo aquilo dali. E é essa expressividade do simples ali, do cenário conhecido, mais em preto e branco, e tudo aquilo acontecendo. Então, eu sinceramente acho que funcionou muito bem, e não tem, nesse caso, não tem do que reclamar em reciclar esse cenário.
Boa, Nívia. E aí, nesse contexto, a gente tem o que dá para chamar de The Inner Light do nosso doutor, né? Temos um momento ali em que o nosso doutor fica, vamos dizer assim, imerso numa realidade que é a infância da Sam, a infância e adolescência, que é, assim, eu gostei que foi produzido esse momento como uma solução para o problema do episódio, né? Só tinha como salvar a Sam se isso acontecesse. Então, realmente, colocou o doutor contra a parede, falou, meu irmão, ou tu vai olhar para o teu trauma e sabe, não é superar, assim, mas assim, ou você vai bater de frente, entendeu? Porque tem uma pessoa, um ser que é igual a você, né? Ainda tem esse elemento, né? A vida de um ser que é igual a você, um fotônico, né? Ali do teu lado, que tá acabando, vai acabar se você não fizer nada. Então, assim, realmente a vida coloca ele contra a parede e faz ele enfrentar o trauma. E aí ele vive esse momento, né? Ele realmente, essa figura paterna, não só porque ele é mais velho, não só porque ele é professor, mas porque ele realmente estava lá, né? É muito poderosa essa construção, né, Roberto?
Eu acho que a gente já tinha tocado um pouco nisso, né? E eu acho que essa construção toda, né, ao longo do episódio, assim, eu achei muito, muito interessante e se tornou assim. Agora, uma coisa que eu vi ali o pessoal comentando no chat, perguntando a questão das memórias, né? De como elas vão se falar. Isso daí é dito que ela vai ter dois pares de memória, mas foi colocado pelos criadores como isso sendo um problema, como isso sendo uma questão. E aí o doutor fala, não, mas eu sei que ela tem muita força de vontade. E aí dizendo como se a força de vontade dela vai ser o suficiente, digamos assim, para que tudo dê certo, assim. Então, eu também, como o pessoal ali do chat estava comentando, assim, eu estou muito curiosa para saber como isso vai afetar, né? Como isso vai afetar daqui para diante, assim. Porque a gente viu o crescimento dela, né, e tal, e até vi ali que o pessoal comentou assim, mas, poxa, podia ter mostrado ela caindo e, sei lá, ralando o joelho, né, porque isso também, essas coisas também criam resiliência, né. Concordo, acho que podia ter, né, mais interação com outras pessoas, né, tipo, conflitos, essas coisas, mas também acho que seria um pouco fora do episódio, sabe? Eu acho que tudo, para mim, pelo menos, está implícito que tudo isso aconteceu, porque justamente a gente foi dito, inclusive, no episódio, né? Essa é uma das linhas do episódio, que para a pessoa ter resiliência, ela tem que ter passado por coisas, por situações, né? Então, se ela passou 17 anos, para mim ficou implícito que todas essas vivências estavam lá. E eu acho que o episódio ele foi, por um lado, muito mais poético, né? De mostrar e justamente de fazer aquelas sobreposições, né, que você, sobre as quais vocês estavam falando, né, entre o que está acontecendo na peça e o que estava acontecendo na vida da Sam, né, nessa nova vida dela, nessas novas memórias que estão sendo criadas, né. Então acho que justamente a opção do episódio foi não ser tão explícito, não ser tão literal, acho que foi ser muito mais poético e aí mostrar as coisas bonitas e fazer essa conexão entre as histórias A e B. E que, aliás, assim, para mim é uma das melhores conexões que eu já vi, assim, que eu lembro, pelo menos. Talvez tenha alguma outra, assim, que eu não estou lembrando agora. Mas eu acho que é uma das melhores conexões entre as histórias A e B. Que eu nem sei dizer, na verdade, qual é a A e qual é a B, assim. Para mim são duas histórias paralelas que se cruzam tão bem, assim. Então, assim, olha, eu já vi gente dizendo assim, nossa, meu episódio favorito, alguém comentou aqui esse... tá do lado do Inner Light como episódio favorito, assim, eu não, ainda não vou tão longe, mas assim, que episódio bem escrito, sabe? Que coisa, eu tô ficando um pouco cansativa nesse, então eu vou parar.
Boa. Lúcia, o episódio, ele traz aí elementos do episódio Real Life, né, de Voyager, e até causou algum estranhamento em algumas pessoas pelo fato de que, pô, o doutor já viveu esses séculos todos e tal, e realmente ele ainda tem um trauma lá do século 24 atormentando ele. Queria te perguntar, você acha que aí a mão pesou muito pro fanservice ou fez sentido com que a história queria contar?
Não, fez sentido porque a história queria contar uma história de família. E aquela foi a família dele, então mostraram as imagens, inclusive, né, da Belle, que é do episódio, né, do Real Life, e eu acho que fez todo sentido, quer dizer, ele já tinha dito que sente falta de todos que ele perdeu, todos os amigos, todas as coisas, ele e, inclusive, a Capitã Aki, né, que também é lanternita, tem 400 anos, também perdeu um monte de gente. Então, eu acho que fez todo sentido ele lembrar da família que ele perdeu. A menina morre no episódio, né? A Belle. Então, tem um acidente e morre, não é isso? E, se bem que eu me lembro. E eu acho que fez todo sentido. Não foi fanservice e fez todo sentido na história que estavam contando, que é uma história de família, tá? Daí ele vira a família da Sam e... toca chorar, né? Em todas aquelas cenas. Eu assisti 3 vezes esse episódio e chorei as 3 vezes. Naquelas cenas coloridas do bebezinho, da menininha no jardim, da adolescente. Nossa, achei assim maravilhoso. E o jeito que eles fizeram, como a Nívia citou, né? Preto e branco. E depois, quando vem essa vida, tudo colorido, né? Ela toda de amarelo, adorei.
Não, é bem, bem tocante mesmo. E uma coisa que ressoa também dentro dessa história, que no começo me pareceu um pouco deslocado, mas que a gente, no caminho dessa jornada, a gente entende porque estava lá, é a capitã, né, a Nalak. No começo só parece que ela decidiu, não, esse problema é grave, a gente não tem solução, eu sou a capitã aqui, a chanceler e tal, vou matar no peito. Vamos para a Cass, que eu vou junto, sabe? Tipo, para passar uma ideia de que é uma missão importante, é de vida ou morte, a própria chanceler está indo junto, entendeu? Mas durante, né, o percurso até lá, e no planeta, no que vem depois também, né, na volta para o USS Athena, a gente entende também por que a Nalak participa desse momento e entende como isso tudo pode ressoar com ela também. A gente já viu em episódios passados toda a questão da maternidade dela, a perda de um filho, toda a história dela com Caleb, enfim, questão da própria mãe do Caleb. E aqui eu acho que ela, por ser também de uma raça que perdura durante muito tempo, né, vive muitas coisas, coisas que se repetem, coisas que voltam, coisas novas que ressoam com coisas antigas, traumas, com 420 anos, imagino que muitos, né? É muito interessante como isso toca a personagem também, né, Lúcia?
É, eu acho que sim, nossa, eu acho que essa história do filho dela, aliás, eu sou a única aqui que tem filho, né? Nenhum de vocês tem. Então,
tô perguntando para você justamente por causa disso. Mentira.
Pois é,
eu
um casal de gêmeos, tá? Um menino e uma menina. Então, eu acho que fez todo sentido para ela também. Eu acho que perder um filho, Deus me livre, vou até bater na madeira. Perder um filho é uma coisa horrorosa, né? E ela já tinha contado essa história e ela agora adotou o Caleb, né? Então, acho que fez todo sentido ela ir junto e ela falar com o doutor, dar uma chamada nele, falar, você tem que se tocar e ver o que você vai fazer e tal. E depois ela deixa eles lá e vai embora. Então, vai embora, volta, né, para a academia. Então, eu achei que fez todo sentido. É uma coisa, assim, perfeita. E a fala final dela é sensacional, né? Na ponte, depois vem só aquela luz em cima dela, assim, nossa senhora, mais uma choradeira.
É, pois é, ainda tem essa questão da cena final do episódio, que realmente ressoa...
Que é da peça também.
No final. Ah, também é da peça?
É.
Ah, ressoa muito.
Inclusive aquela...
As luzes apagando, né?
Inclusive, a iluminação é bem teatral, né? Como é que fica?
É, exatamente.
O holofote ali, tudo escuro, vazio, e só a silhueta dela.
É, no final da peça, o gerente do palco, o que ele faz é apagar a luz. É sensacional. Assistam.
Muito bom. É, e antes da gente passar para os momentos, acho que passamos aí por vários dos personagens do episódio, das dinâmicas que a gente tem... É, que ia trazer aqui um ponto que, assim, a gente, lógico que a gente tem a participação dos outros cadetes nesse episódio, né? Uhum. Até o próprio Caleb naquela coisinha do, né, puta, fiquei um mês sem falar com ela e agora ela volta. Ainda tem as coisinhas de romance adolescente, né? É, dos personagens. Mas, pegando o gancho da Nalaak, toda essa temática da paternidade, maternidade, enfim, a gente está agora, né, se encaminhando para um final. Né? A gente tem o 9º episódio, que, se eu não me engano, já tem a confirmação que a Tatiana Maslany vai estar. Né? Acho que foi a Lúcia que trouxe essa informação, acho que mandou no WhatsApp, mas está confirmado. Um episódio dirigido pelo Jonathan Frakes, e que promete ser realmente, não sei, logicamente ele não vai ter nome parte 1 e parte 2, mas certamente é uma história que é um grande episódio final em que você tem o início dele a partir desse episódio 9. Vendo o que a gente viu aqui nesse 8º episódio, vocês já têm alguma expectativa para esse final, sabendo que a personagem da mãe do Caleb vai estar, o atual estado, né, da Nalaak? Já dá para pincelar alguma coisa? Vou jogar esse para a Roberta.
Eu não sabia que ela ia estar. Eu evito... Você já sabe, né? Quem já acompanha o canal...
Ela não gosta de spoiler.
Desculpa. Não, para mim, assim, para mim, trailer é spoiler, tá? Não, mas enfim, eu acho que em algum episódio passado aqui no chat, alguém já tinha comentado alguma coisa de daqui a pouco da mãe do Caleb ter virado, porque ela... se despediu dele dizendo nunca confie na federação, né? Então, assim, não acho absurda a ideia que foi colocada aqui no chat há umas semanas atrás, de que a mãe seja a inimiga e talvez até esteja junto com o Malvadão, com o nosso vilão favorito. Então, assim, tô com medo que seja isso. Gente, eu adoro um final feliz. Pensa numa pessoa que só gosta de ver final feliz, sou eu. Então, assim, se o final dessa primeira temporada fossem os dois se reunindo e vivendo felizes para sempre, eu ia ficar muito contente. Mas, assim, acho que não vai.
Eu acho...
Ele vai convencer ela de que a federação é boa, que tá tudo bem.
Tomara.
Tomara. Eu penso nisso.
Eu acho
que vai ter um sacrifício.
A Sam, eu acho que vai ter um grande payoff. Eu acho que essa, todo esse arco dela vai culminar, vai, o final de alguma forma vai exigir dela algo que ela, sem essa curva de evolução, não conseguiria entregar e que ela vai entregar, sabe? Ela vai falar, pô, eu sou um ser, sabe, completo, e que eu consigo, eu faço, e o doutor também ajudando isso. Eu acho que vai ter, em algum momento aí desse final, a gente vai ver todo esse arco se concretizando, vamos dizer assim, esse sentimento. E claro, nos Braca, né? Nos Braca.
Nos Braca, acho que vai participar dos dois, espero.
Deve estar nos dois também. Então, assim, é isso, gente. É o final da temporada dividido em duas partes, basicamente. Mas, enfim, semana que vem a gente fala sobre ele. Vamos para os momentos, pessoal?
Peraí, deixa eu catar um comentário aqui para a Nívia responder, que a Nívia é a nossa especialista em dublagem, tá? Então, a pessoa perguntou, será que a dublagem da Tarima é ruim?
A Nívia vai falar da colega de profissão, gente? Que
é
isso?
Por um lado, que é meio antiético. Não, mas vamos lá. Eu acho, sinceramente, que é meio... Às vezes, o dublador consegue salvar um personagem que está mal feito. Eu sei que aqui vocês não são noveleiros e tal, mas um exemplo muito nítido para... que se tem, por exemplo, em Rebelde, o personagem lá, o Miguel, o ator era muito fraco. E o Marcos Souza, o dublador dele, conseguiu arrancar leite de pedra. E você vai assistir em espanhol, vai assistir em português, você esquece que existe espanhol, porque realmente era um personagem atormentado, com traumas e querendo vingança, não sei o quê, só que em português ele ganhou vida. Mas, ao mesmo tempo também, você também, apesar de você conseguir salvar muita coisa, mas aí nesse sentido, na Rebelde, o cara, apesar de ele não ser muito bom, ele tinha um corpo razoavelmente expressivo que dava para você trabalhar em cima disso, apesar da parte vocal não ser. Na Tarima, eu acho que também tem uma limitação disso, porque ela não tem essa expressividade tão grande assim. Mesmo aquela cena dela bêbada ali, não é só uma questão da fala, mas mesmo o gestual dela ali, não é que esteja exatamente tão ruim, mas é um gestual do tipo, eu estou demonstrando que eu estou bêbada. Não é muito o gestual do eu estou interpretando uma pessoa que está bêbada. Então, eu acho que ali estaria limitado. Então, eu acho que pegando o material original, você tem a dublagem de acordo com a cena. Então, eu não posso pegar, e não é só pela questão ética de eu também ser dubladora, né? Eu não estou exercendo mais a dubladora, não é só pela questão ética, é pela questão dessa limitação ali, eu não posso pegar e tecer várias, uma crítica muito para bem, para mal, muito bem construída sobre ela, porque eu não sei, o personagem está limitando, a atriz principal está limitando. Se ela fizesse se ela baixasse só na voz uma Fernanda Montenegro, ia ficar meio estranho, porque a atriz nitidamente não está fazendo um trabalho de Fernanda Montenegro, sabe? Você percebe. Dublado, eu peguei para assistir essa cena depois, eu primeiro assisti dublado para poder pegar tudo direitinho, para poder participar da live, depois eu fui assistindo algumas cenas em inglês, com a legenda, e eu assisti essa cena e fiquei assim, o problema, porque como eu tinha visto dublado, eu achei meio estranho algumas coisas, mas aí eu fui vendo coisa, não, tá de acordo. Então, eu não acho, pelo menos até aqui, eu não posso... E eu não vi qual é o nome da dubladora, eu não me lembro eu sei que eu já vi coisa com ela, mas eu não sei exatamente dizer quais, e aí eu também teria que pesquisar muito para poder fazer isso, né, gente? Mas, pegando a personagem em si, eu não poderia dizer que o trabalho com a Tarima está ruim. Não da dubladora. O trabalho da atriz é limitado, mas eu acho que tem margem para crescimento.
Eu achei importante, como a gente tem uma especialista no assunto, achei importante fazer essa pergunta, tá?
E agora, muito bem, muito bem.
Eu fui tão longe que eu não senti.
Da tela, você fala?
Tira para mim.
Cadê a produção? Aí, a produção. Ih, rapaz, a produção agora...
Produção, vai lá. Peraí, eu achei
Pronto.
Pronto.
Produção
Obrigada.
conseguiu. Bom, pessoal, vamos começar os nossos momentos dando início pelo Carimbo do Dinho. O Carimbo do Dini é o nosso momento aqui do TB ao vivo, né? Onde a gente escolhe a cena do episódio, o momento do episódio em que mais o nosso querido criador Gene Roddenberry, o pássaro das galáxias, estaria orgulhoso. Se ele assistisse ao episódio, ele, ó, carimba, fala: isso aqui é Gene Roddenberry. Lúcia, qual é o seu carimbo do Dini?
Eu acho que o uso da peça é um carimbo. Acho que o Gene gostava dessa, quando ele fez TNG especialmente, né, que vivem tendo peças no seriado. Eu acho que o uso dessa peça foi muito bem escolhido, então seria o meu.
E você, Roberto?
Eu sigo a relatora.
É?
Não, concordo mesmo, concordo com a Lúcia. Eu acho que é, como eu já tinha comentado ali, depois até o pessoal foi trazendo outros episódios, né? Agora não me lembro, tem um ali de TNG que também trouxeram, que é um ótimo, que o Riker também começa com uma peça, né? A Lúcia também comentou de Shakespeare, né? E vai pipocando, né? Na série clássica também tem episódios ótimos também, né? Que trazem Shakespeare e depois, principalmente com o Picard, né? Entendi, veio aos montes, né? Com o Data estudando a humanidade por intermédio das peças, enfim. Então, acho que...
E você, Nívia?
Vou seguir a relatoria e também concordar aqui com esse último comentário, que falando da relação do time dos cadetes, porque isso também tem muito a ver com questão de teatro, jogo de cena e tal, tal, tal. Então, eu acho que aí reforça, né, toda essa escolha do Gene muito trazer essa questão de teatro e ter sempre muito presente essa questão da relação dos personagens e a união deles para resolver, acho, né? E ou para resolver algum problema em comum ou para eles um ajudar o outro, né? Porque nesse daí o grande problema era interno e o trauma compartilhado.
Exatamente. Bom, tem carimbo do Gene, tem carimbo Wolf Maia, esse aspecto aí realmente é muito legal do episódio. Vamos então agora para o momento cérebro de Spock. O momento cérebro de Spock é aquela cena, aquele momento em que alguma coisa não está conectando, que o conceito científico foi usado de forma completamente nada a ver, que, enfim, é o momento do galhofe, o momento que a gente, né, é tirado um pouco do episódio, vamos dizer assim, né, para ser gentil. Vou começar agora com a Roberta. Roberta, qual que é o seu cérebro de Spock?
Então, assim, eu não sei se é cérebro de Spock, porque eu não sei se eles entraram ou não no planeta. E também não foi muito falado, assim, sabe, sobre o tipo, sobre a ciência do planeta. Mas o que eu lembro, por exemplo, no episódio de Voyager, para entrar no planeta, os humanos, eles tinham que tomar uma injeção, porque o diferencial do tempo era um negócio que bagunçava muito com a fisiologia. E tanto que quando teve aquele astronauta que saiu e que entrou na Voyager, ele ficou meio, acho que até morreu, não me lembro, ficou zonzo, enfim. Então teve uma bagunça na fisiologia dele. E eu não sei se eles entraram ou não no planeta, mas a Nala ficou lá de boas, de boíssima. Então, para mim, se eles entraram no planeta, esse foi o momento do cérebro de Spock.
Interessante. E você, Nívia?
Eu entendi que eles não chegaram exatamente a entrar no planeta, mas eu também não entendi direito o que era aquilo dali, então. E como também é o tipo. Como eu passo meio que por cima dessas questões meio técnicas, né? Então, assim, para mim era a maneira como eles iriam se apresentar para eles, independente de ser planeta, ser projeção, ser alguma coisa psíquica, o que que fosse ali. Eu não sei, assim, cérebro de Spock, exatamente eu não tenho, né? Eu falei, essas coisas do pessoal multi... tarefas e super especialista em tudo, é uma coisa que me dá um ruído, mas é em tudo. Então, assim, não é um cérebro de Spock, porque teria que ser uma coisa do episódio. A cena da Tarima Bêbada é uma cena que é meio constrangedora.
É o meu cérebro, é o meu cérebro.
Então, mas é um cérebro mais, para mim, exatamente, é mais um cérebro em termos de atuação do que exatamente em termos história, de termo de episódio em si. Porque eu acho que ela ali, bebê, e tá loucona ali, toda cheia dos traumas, eu acho que faz sentido. O problema para mim foi a execução.
Perfeito. É, e você, Lúcia?
Eu vou com a relatora, com a Roberta. Eu achei também que ficou estranha essa história. Se entraram ou não entraram? O pessoal aqui no comentário está falando que eles fizeram uma antessala.
E é tipo isso, os... faz sentido.
Uma antessala, então por isso.
Funciona uma antessala.
E talvez por isso eu não comentei isso quando vocês falaram do doutor ficar em vez da capitã, ela não podia ficar por causa disso, vai ver de repente, né? Porque ela não ia passar bem e ele, como ele é fotônico, ele ficou legal.
Faz sentido. Bom, vamos para o terceiro momento, que é o chip de emoção. O chip de emoção é aquele momento, né, que realmente nos tira lágrimas dos olhos, seja para chorar, seja para rir, mas que realmente nos leva a nos emocionar com Jornada nas Estrelas. E aqui, esse aqui eu já vou começar com o meu, que eu acho que não sei se vai ser consenso assim, mas, gente, pra mim, o Inner Light do Doutor, para mim, é um negócio assim, sem igual. Só perde pro Inner Light original do Picard, lá na série, lá no TNG.
Com certeza.
Mas quando a gente. Até o próprio. A gente teve até um Inner Light do Pike, né? No Stranger Things agora, na terceira temporada, mas eu não achei. Ele foi mais longo, ele teve mais construção. Mas eu achei muito legal como eles conseguiram fazer de uma maneira sucinta, objetiva, mas que conseguiu passar a devida emoção. Então, esse é o meu. É, você, Nívia.
Então, é por aí, mas não é exatamente... Assim, não é que... Esse momento é claro que eu fiquei bem emocionada, até porque todo mundo sabe, né? Não tem mais meu pai, eu era muito ligada a ele e tal. Então, qualquer coisa que tem pai e filha vai me deixar bem emocionada. Mas eu acho assim, para mim, que a gente falando de cena, de momento, é ele entrando, ele voltando com ela... Mas ele deixando ela andar para ir com os colegas, vendo que ela estava ali, que ela estava legal, se integrando de novo, e depois ele ir para o caminho dele. Porque isso é bem pai, né? Bem mãe. Vai, leva na escola o filho, depois sai. Lembrei de algumas vezes que aconteceu isso. Lembrei da vez que meu pai esqueceu e levou meu irmão de volta para casa sem deixar ele na escola. Lembrei de todas essas pequenas coisinhas, assim, que na hora é tão corriqueiro e tal, mas depois a gente sente falta quando não tem mais, né? Ainda mais que eu, mesmo adulta, meu pai, eu ia com meu pai para vários lugares. Meu pai ia me buscar num dos cursos de dublagem que eu fiz, por exemplo. Então, pessoal de mestrado, de graduação, de curso de teatro e de dublagem chegaram a conhecer meu pai também. Então, aquilo dali, dele deixando ela aí, né? Aquela coisa do, tá, filha, agora é o seu momento de você tomar as rédeas da sua vida. Eu achei bem bonito.
Muito bom. E você, Roberta?
Ah, eu concordo com vocês. Eu acho que todos esses, super lindos.
Você, Lúcia, qual foi o momento aí que abalou as emoções?
Os meus foram esses dois. Esses dois, quando mostraram a vida dele com a Sam, né? A Sam pequenininha. Eu chorei que nem uma boba. Mas o que a Nívia citou, né? Do pai levando ela para encontrar com os outros e deixando ela seguir. E ele atrás. E a cara dele, gente... Fala sério, o Picardo não existe, né? A cara dele de...
Cara de pai orgulhoso.
Não é? De pai orgulhoso. A cara dele foi demais. E toca chorar de novo. E o discurso final da capitã também me emocionou bastante. Então, é uma choradeira total da minha parte.
Bom, esse episódio não teve como evitar. Vamos para o último momento, então, que é a Patrulha do Cânone. Cânone, né? Aquele momento que a gente arranja sarna para se coçar, né? Que tem sido assim em Starfleet Academy, porque, enfim, estamos no século 32, é muito difícil patrulhar o cânone quando não há muito cânone estabelecido. Mas não podemos deixar o momento passar. Algum patrulheiro acendeu alerta essa semana aqui na live? Algum de vocês? Nívia, Roberta?
Nosso patrulheiro oficial não está, né? Que é o Murilo.
Não é patrulha, mas eu gostei deles terem feito essa menção, esse retorno, esse episódio de Voyager, que é um episódio bem bonito da vida do doutor, né, com a família. Eu gosto muito desse episódio, sou aquela pessoa que está tentando e aprendendo a gostar de Voyager, e esse é um daqueles episódios que se é para você tentar convencer uma pessoa a gostar, é um dos episódios que você pode apresentar, que é difícil não gostar, né, não entender tudo aquilo dali, então é isso, não é uma patrulha, mas acho legal eles resgatarem isso.
Aqui tem uma boa também, né, voltando atrás no momento chip de emoção, quando o doutor se recusou a segurar a mão da Sam, foi de arrebentar, foi mesmo. Vontade de dar um soco na cara dele.
Exatamente, Lúcia, dá um tabefe.
Não tabefe.
É uma vergonha na cara.
Coitado, nem ia sentir, né? Nem tem pele para sentir.
Mas pelo menos a gente ia aliviar um pouco a raiva.
Você ia dar um soco, dá para você ia cair. Da força que você ia dar.
Então, um tabefe psicológico. Foi o que o episódio nos deu, né? Foi um tabefe psicológico, no fim das contas. Bom, pessoal, acho que é isso. Terminamos os nossos momentos, né? O nosso debate aqui sobre The Life of the Stars, o 8º episódio Star Trek Starfleet Academy. Lembretes finais, se você não deixou o seu like a live inteira, deixa o like, é importante, tá acabando, mas deixa o like, assim a live chega para mais pessoas, é importante para a gente, o pessoal também assistir aqui, depois que a live acaba, muito bacana, o pessoal ainda tá comentando, ainda tá assistindo, a gente anda publicando uns cortezinhos também aqui no YouTube, então deixa o seu like, deixa o seu comentário, participa, beleza? E claro, nossos avisos de eventos, né, bom lembrar, da nossa STXP, que acontece no dia 2 de maio, aqui em São Paulo, no Teatro Casper Líbero, um evento muito legal em celebração aos 60 anos da franquia, que vai contar com a convidada internacional, a atriz Robin Kurtz, a Sevik de Star Trek 3 e 4, você vai poder conhecê-la pessoalmente, não só ela, como nomes como o nosso querido Érico Borgo, o nosso grande Cássio Barbosa, e três mega dubladores de Star Trek dessa nova geração, que são o Felipe Zilzi, a Pat Souza e o Diego Lima. E claro, a programação não acabou, não fechou ainda não, viu? Ainda tem coisa para a gente anunciar, vamos anunciar em breve, mas também, faltando aí 2 meses para o evento, também não é muita coisa ainda que falta. Então fica ligado nas redes sociais, no @TechBrasil, seja no Instagram, seja no Facebook, e também no Instagram lá, no perfil da STXP, que é o STXP oficial. Tá na bio lá do TechBrasil, tem arroba da STXP também, fácil de achar. E se você é aqui de São Paulo, você precisa assistir o episódio 9 e 10 de Starfleet Academy com o TB, no Cine LT3, no dia 12 de março. Vamos exibir os 2 episódios aí no dia de estreia do episódio final dessa primeira temporada da série. Os ingressos estão acabando muito no final, então corre lá, garante o seu. E claro, né, bom lembrar a série que já está com a segunda temporada confirmada, né, já está gravada a segunda temporada, terminou na última semana a gravação. Então vamos ter pelo menos mais 10 TBs ao vivo aqui, provavelmente em 2027, para falar da série. E as produtoras falaram que o último episódio da segunda temporada não tem nada de fim não, tá? É história, elas querem contar a história. Kurtzman falou que a série foi pensada originalmente para ter 4 temporadas, para representar esses 4 anos de faculdade, vamos dizer assim, né? Uhum. Que acaba de frota. Então assim... Estamos aqui e o futuro é promissor, né? Vamos ver se toda essa história aí da Paramount, né, comprando o Warner ali, brigando com a Netflix aqui, vamos ver no que vai dar, como que isso vai ser.
A Paramount comprou e pronto.
Pois é, mas aí vamos ver o quanto de atenção a nossa querida Star Trek vai continuar recebendo, né?
Pois é.
Então, enfim, seguimos aqui. É o X da questão que ninguém sabe responder ainda, mas saberemos em breve. Então, enfim, semana que vem estamos de volta aqui, cobrindo o 9º episódio, dirigido pelo Jonathan Frakes. promete muito, sai nessa quinta no Paramount Plus. É isso, galera. Muito obrigado a você que assiste aqui, você que participou com a gente, deixou o seu comentário, deixou o seu like, está acompanhando a série aqui com a gente, curtindo a série, compartilhando aqui a opinião de vocês no chat, nas redes também. A gente está sempre, enfim, de olho, trocando a ideia aqui, falando sempre de Jornada nas Estrelas. Enfim, essa franquia que a gente tanto ama, né? Então, nos vemos na semana que vem para falar do nono episódio. Até lá, até o próximo TV ao vivo. Tchau! Make it so, Nabor. You cannot deny them, Sisko. There's coffee in that letter. Where no man has gone before.